temos a PPL originária, portanto a proposta inicial, e temos duas propostas de alteração. Uma do Partido Socialista, relativamente a alguns artigos, e outra do PCP. Considerando, pelo menos falando relativamente ao PS, considerando aquilo que nós pensamos relativamente a sentidos de voto, eu sugeria a ordem de entrada delas, tanto entrou primeiro, não é? Pronto. Exatamente. Eu não vi inconveniente pela parte do PS que votássemos separadamente as propostas do PCP no seguinte: o seu artigo 139 e os demais artigos. Sem prejuízo relativamente ao artigo 139, eu sugeria que se deixasse a votação para já ainda por fazer, até esperando aqui a presença do Sr. Deputado António Filipe, com vista a podermos discutir um pouco sobre a redação que aqui está proposta na proposta do PCP. E a explicação é simples. Há uma sugestão do PCP a introduzir aqui um termo que é incapacidade, e na minha... 138, perdão, eu queria dizer 138 quando disse 139. Introduz a expressão incapacidade, e nós sobre essa matéria temos reservas que se justifique, porque vai precisamente ao contrário da filosofia do diploma, que é precisamente afastar os termos estigmatizantes e, portanto, um conjunto de... Portanto, por isso, pronto, numa tentativa de consensualizar o mais possível, deixaríamos, não faríamos a discussão deste ponto enquanto ele não chegasse. E, portanto, para já, a minha sugestão era pôr à votação as propostas de alteração à PPL, ficando, caso de aprovação, ficando prejudicado a PPL nos artigos em que tal vier a acontecer a aprovação. E, portanto, as propostas de alteração do Partido Comunista do PCP. Portanto, não sei se querem, entretanto, sobre elas dizer algo considerando. É melhor não. Portanto, deputada também. Então, quem vota a favor das propostas de alteração do Partido Comunista... Ora, então, voltamos atrás e voltamos ao princípio.
Sei que é por sentir o momento.
Eu estava a desconfiar que vocês estavam a fazer algo.
Então, se calhar, até tendo considerando que este já está estabilizado, o nosso quórum, não é? Portanto, neste momento estamos todos, apesar da doutora, da deputada Vânia Dias da Silva estar só em espírito, mas já deixou os sentidos de voto. Perante isso, até eu atrevia-me a fazer uma sugestão de alteração de metodologia. O seguinte, temos aqui a PPL e temos dois diplomas. Os dois diplomas que são do PSD, que servem à comissão sem votação. Contudo, os diplomas do Partido Social Democrata são, no fundo, alterações a um conjunto de artigos do Código Civil sem mexerem profundamente na filosofia que está subjacente, ou seja, é relativamente contraditório o sentido que está aqui com o proposto da PPL. E, obviamente, uma eventual aprovação destes artigos, de alguma maneira, justificará depois uma abordagem relativamente diferente, até inclusive relativamente à PPL. Por isso, eu punha como sugestão, se concordassem, começaríamos por votar estas duas propostas, para saber se temos estas propostas também para discutir, ou se estamos cingidos à PPL e às alterações. Uhum. Acho que facilitaria-se talvez o trabalho, corrigindo, digamos, o tiro relativamente à partida há bocadinho, mas de alguma maneira se concordassem. Então,
vamos do PSD versus PPL, para que depois, se a PPL subsistir, se votem as propostas de alteração. É isso que
estamos a dizer. Eu não poria bem assim, versos. Eu podia, votaria, aprovamos ou não aprovamos.
São duas lógicas diferentes.
São duas lógicas diferentes. Se ela for aprovada, depois temos que ver versus PPL. Se ele não for aprovado, o assunto está mais facilitado.
Então,
começando, então, punha à proposta, à votação, a proposta do projeto de lei 75/13 da terceira. 755/13 da terceira sessão do PSD. Portanto, quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, o voto indicado pela senhora deputada Vieira da Silva é a favor. Portanto, este proposta de projeto de lei foi rejeitado com os votos a favor do PSD e do CDS e os votos de contra dos demais partidos. Passaria então agora ao projeto de lei 756/13, terceiro, também do PSD. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, este projeto de lei foi também rejeitado, portanto, sabendo que também há uma indicação de voto a favor do CDS. Portanto, tendo este assunto resolvido, temos agora então só a PPL em cima da mesa e as propostas de alteração. Relativamente às propostas de alteração, pela ordem de entrada, a primeira é do Partido Comunista Português, e eu propriamente de passar a... Não sei se o Dr. Filipe quer dizer alguma coisa sobre as propostas em concreto.
Pareceres que foram recebidos de várias entidades, ligadamente dos conselhos superiores, não é? E creio que é sobretudo por aí, à exceção do artigo 138. Não, muito obrigado. Quadro, não, eu prefiro a proposta. E, portanto, aqui em relação ao artigo 138, a questão fundamental era do seguinte, na proposta de lei não há uma referência específica aos cidadãos deficientes que são incluídos nas razões de saúde, não é? E de opiniões que pudemos ouvir, havia pessoas que consideravam que o problema da incapacidade decorrente de uma deficiência não deve ser reconduzida a uma doença, ou seja, a razões de saúde, mas deveria ser autonomizada. Nós tivemos a oportunidade de discutir. Acidentalmente houve uma reunião com a Ministra da Justiça sobre outro assunto, em que abordámos este assunto e percebemos que a lógica da proposta de lei era de evitar referência à incapacidade, considerando que isso podia ser algo de estigmatizante. E, portanto, sabemos que, das propostas que apresentámos, esta é aquela que o Governo não encara com bons olhos. Ao contrário das outras, em que foi-nos dito que achavam que as propostas tinham razoabilidade, e elas, de facto, decorrem de pareceres recebidos. Esta não, esta da incapacidade, colhe uma opinião que nos foi transmitida por uma pessoa, enfim, um agente judiciário, mas a título particular. As demais propostas, que era do artigo 139, que tem que ver com o acompanhamento após a decisão. Portanto, há uma decisão, o 39 refere-se que o cumprimento é decidido pelo tribunal, tudo bem, mas depois propomos que se adite que em qualquer altura do processo podem ser determinadas medidas de acompanhamento provisórias e urgentes, ou seja, a questão não está apenas a haver uma decisão e ponto final, mas entende-se que deve haver um acompanhamento tanto quanto possível permanente, por parte do Tribunal, da situação do maior acompanhado, para poder determinar em tempo útil medidas que se considerem que são adequadas. Isto no que se refere ao artigo 139. O artigo 143 diz respeito acompanhante. Trata-se de, no número 2, onde está o acompanhamento é referido no que se refere à pessoa cuja designação melhor salvaguarda o interesse. Não, a questão está na linha H. A linha H, ou seja, uma nova alínea. Portanto, a linha H passaria à linha I, não é? E, portanto, trata-se de saber quem é a escolha pelo tribunal, não é, do acompanhante. E, portanto, há uma proposta da inclusão de uma nova linha H, alguém a quem o acompanhante tenha conferido poderes de representação. Ou seja, admite-se que a pessoa que vai ser acompanhada, quando ainda tinha capacidade para isso, tinha nomeado um representante legal, e, portanto, consideramos que isso pode ser relevante para o tribunal e, portanto, fazer recair a escolha sobre essa pessoa, a escolha do acompanhante. E, portanto, faltava essa referência. No artigo 145... ora bem, o que é que se passa no artigo 145? Tem que ver com a linha B do número 2. Porquê? Porque a linha B do número 2, como está, refere-se à representação geral e à representação especial com indicação expressa das categorias de atos. Ora bem, a indicação expressa das categorias de atos só diz respeito à representação especial. Porque se a representação é geral, não faz sentido haver especificação. É geral, ponto final, a pessoa é um caso de incapacidade absoluta. E, portanto, só faz sentido. Portanto, há ali uma vírgula a mais. Ou seja, portanto, o que nós propomos é que fique explícito que a representação geral ou representação especial, com indicação expressa, neste caso, apenas no caso da representação especial, das categorias de dados para que seja necessária. Há ali um problema de uma vírgula que estava ali, podia ter consequências negativas em termos da interpretação do preceito. No artigo 155, diz respeito à revisão periódica, admite-se que, portanto, o que está na proposta de lei é que a revisão periódica é no mínimo de 5 em 5 anos, e o que nos parece é que a sentença pode determinar que não seja, pode determinar que seja com uma periodicidade inferior, não é? Depois, no que se refere ao Código de Processo Civil, saltando para o Código de Processo Civil, artigo 892, de respeito ao requerimento inicial, na linha E, faltava aqui uma referência à junção dos elementos que indicia de situação clínica alegada. Ou seja, haverá, por razões de situação clínica, por razões de saúde, que fundamentem as medidas de acompanhamento, sendo esse o caso, no requerimento inicial devem ser juntados os elementos que justifiquem essa situação clínica. E também não havia nenhuma referência, portanto, é um aditamento de uma nova linha E ao requerimento inicial. Finalmente, ainda no Código de Processo Civil, no artigo 900, aditar o número 3. Para o caso de ter havido de haver um testamento vital e uma procuração para cuidados de saúde, que tenha havido uma manifestação antecipada de vontade da pessoa acompanhada, que isso seja considerado na sentença, porque a pessoa já não está em condições de renovar essa decisão de vontade, mas ela existiu e existindo deve ser considerado. E, portanto, são essas as nossas propostas.
Queria acostar alguma questão? Não. Sim, queres falar tu? Sou o número 1.
Ai, peço desculpa. Bom, não está. a cooperar. Microfone. Não está a acompanhar, digamos. Exato. Nós não temos nada a opor às alterações, antes pelo contrário, a não ser relativamente ao tal 138, porque nós consideramos que esta alteração desequilibra o regime global proposto e, de facto, de alguma maneira fecha a norma. O que eu quero dizer com isto? É uma proposta, a redação da proposta, tal como nós a fizemos, parece-nos que é que evita qualquer discriminação e efeito estigmatizante e oferece, sem prejuízo da sua flexibilidade, um critério seguro e suficientemente concretizado para compreender todas as situações de impossibilidade de exercício pessoal e livre de direitos. E depois lá está a questão com o conceito de incapaz, é que o acompanhado não é uma pessoa incapaz, dado o princípio constitucional da capacidade, mas uma pessoa que é portadora de um qualquer estado relacionado com o seu corpo ou com a sua mente, que a impossibilita de exercer pessoal e livremente os direitos que, não obstante, continua a titular. E, portanto, parte-se sempre da capacidade e procura-se o seu aproveitamento até ao limite possível. E, portanto, é apenas relativamente a esta norma que nós temos problemas relativamente às outras, nenhum.
Então, António Filipe, relativamente à proposta do artigo 143, na tal linha H, a expressão que está na alteração diz ao mandante a quem o acompanhado tenha conferido poderes de representação. Isto deve ser um lapso, não é? Não será ao mandante, será ao mandatário a quem o acompanhado tenha conferido. É isso, não é? Portanto, se não fará... Podemos entender, então, onde está escrito ao mandante é ao mandatário, não é?
É o acompanhante.
E agora, e ainda, já agora também punha aqui uma questão, para tentar aqui afinar alguma coisa, relativamente ao artigo 155. A sugestão de redação é que o Tribunal revê periodicamente as medidas de acompanhamento em vigor de acordo com o que vier a constar da sentença. Vírgula, no mínimo de 5 a 5 anos. Eventualmente uma sugestão, em vez de ser tal e qual como está aqui, se fosse que o Tribunal revê periodicamente as medidas de acompanhamento em vigor de acordo com a periodicidade que constar da sentença, portanto, tirar o vier, que constar, uma coisa... E, no mínimo, 5 em 5 anos, bem, sem problemas, não é? Pronto.
Posso entrar em
Sim, sim.
Eu, relativamente ao artigo 138, creio que deveríamos ser capazes de encontrar uma fórmula que permitisse integrar a preocupação que subjaz à proposta do PCP, porventura não a formulando com esta terminologia que pode suscitar problemas, como a deputada Isabel Moreira aqui colocou, e a meu ver, bem. Eu creio que a ideia, portanto, o propósito é um propósito que merece a nossa plena concordância, ou seja, uma pessoa portadora de deficiência não é uma pessoa que tem a mesma circunstância que uma pessoa que, por razões de saúde, não pode exercer plenamente os seus direitos. É uma outra circunstância. Chamar-lhe incapacidade pode suscita justamente as reservas que decorrem do princípio constitucional. E, portanto, eu... Enfim, sugeriria que conseguíssemos encontrar uma outra forma, se o PCP estivesse de acordo, evidentemente, porque a proposta é do PCP, mas que tentássemos encontrar, desde logo o PCP, encontrar aqui uma outra terminologia que permitisse contornar o obstáculo, mantendo a intenção de diferenciar maiores impossibilidades por razões de saúde e maiores impossibilidades por razões que não são de saúde, porque essa é a questão, e que não são também razões comportamentais, são de outra natureza. Portanto...
Vamos ter deficiência.
Evitar, porque se for ser um conceito, de alguma maneira, criar uma estigmatização, quer dizer, ser um... Portanto, esse era, vai encontrar a filosofia.
A terminologia, a ver se eu estou a dizer bem, a terminologia mais acertada é a de pessoas portadoras de deficiência, certo? Ou pessoas com deficiência. Creio que é esta a terminologia, enfim, mais delicada, mais adequada para tratar estas situações.
Ou de uma forma mais genérica, com limitações.
Pá, com limitações, não, limitações não, há de vários tipos. Pá.
Eu posso perceber que eu tenho capacidade de choque aqui.
Pois.
Se quer se considerar que não estamos perante incapacidade.
Claro,
não é?
Claro.
Mas houve pessoas incapacitadas. Mas
é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, claro, claro.
O nosso conceito de capacidade.
Por razões de saúde, de deficiência. Eu, a deficiência é um estado objetivo que não tem nada que saber. Não, não, é evitar é que as palavras entrem em colisão com normas, não é? É só isso, não é? Pois, não é uma questão de como é que se chama aquilo, de politicamente correto, não é isso? Pois. Fala, não fala? Pois, esse conceito existe na lei para as melhores razões, não é? Pois, pois, eu também acho. Talvez por aqui pudéssemos integrar, vê lá, tu estaria. É. O Partido Socialista é que sabe. Epá, aquele
conto. Essa
epá, meu Deus do céu, é que
sabe. Em aberto, só não fica uma palavra em aberto.
A Natal era igual.
Sobre perdão?
A Natal era igual.
Era?
Era. Os contos já estávamos em aberto.
Muito bem. Também invocar a Natal e a peste efeito também não me parece um bocadinho presunçoso.
Que
não deixas
mais.
Tu estás a ver?
Destinharia.
Estilo botequim?
É pior.
Isto apenas que significa que o meu voto não é rasgo.
Eu acho que o conselho de residência aqui ainda é pior do que o caso, considerando depois o resto da leitura. O saúde está feito de uma forma muito aberta, não é? Saúde, conceituado da leitura do conceito de saúde, até nas suas diferentes.
Mas, ó Fernando.
aquelas sugestões de alteração da redação. Ok. Em relação à proposta do Partido Socialista, às propostas de alteração, quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, também foram todas aprovadas com a abstenção do PSD. E agora temos que votar...
Nós temos um título sugerido na nota técnica para alterar...
Mas não temos que votar a PPL em todos que não foram prejudicados. Pronto. Então já vamos ao título. Portanto, vamos votar todos os artigos da PPL que não estão prejudicados, com exceção do título, e depois já vamos tratar da questão do título. Portanto, quem vota a favor da proposta da PPL? Quem se abstém? Portanto, também está aprovada. E então agora, com a abstenção do PSD e do CDS...
Tá, temos uma dúvida em relação ao artigo 2º preambular. Temos que incluir o artigo 1653, isto é uma questão que não estava lá. Mas temos uma dúvida mais substancial, que é o artigo 32, número 4, que tem a ver com a aplicação do tempo. Remete para o número 3894, não existe.
Pois, há aqui uma remissão para um artigo que não existe.
Exatamente, aqui da PPL mesmo. O artigo 32 da aplicação do tempo remete para este artigo, 894.
E teve a oportunidade de ver qual era o artigo que é que se...
Não existe, tem aqui nem na lei atual, nem na proposta de lei.
Mas haverá um artigo que corresponde, não?
Não encontrei. Escreve na página 44.
Hã?
Na lei atual só tem dois números.
Sim.
E a proposta de alteração tem um corpo único e nunca fala, não há números 3 nem fala o portal. E talvez o que nós pensámos foi que talvez a proposta da inicial, o anteprojeto, tivesse qualquer coisa.
Com isso, portanto, e por isso não faz sentido estar agora aqui, não é?
Este número 4, não se percebe.
Pois, é que isto é aqui uma questão, não sei se agora, é o seguinte, no artigo 32, que tem a ver com a aplicação da lei no tempo, há aqui um artigo, um número 4, que diz, a redação dada pela presente lei ao número 3 do artigo 894 do Código de Processo Civil, e de facto nós não temos nenhum artigo, no número 3, a redação dada pela presente lei ao número 3 do artigo 894 do Código de Processo Civil, e, de facto, nós não temos nenhum número 3 do artigo 894.
Nem na atual,
nem nas propostas de... Na proposta de lei. Isto é uma coisa que, de facto, não faz muito sentido. Ou isto estava com base em algum outro anteprojeto que houve e que pressupunha, eventualmente, mexer ou editar o número 3. Porque isto tem a ver, produz efeitos a partir da data da disponibilização ao público do referido portal, a qual é declarada por despacho do membro do Governo responsável pela área da Justiça.
Fizemos um localizar no portal e no outro.
E não há este portal?
Não.
Eu aqui...
Há aqui no 893, número 2, anúncios em sítio oficial a regulamentar portaria. Só se for isto.
893?
Se a gente... Número 2, 893,
não é? Só se nós aqui usássemos a mesma expressão, em vez de pôr o portal, e alterávamos, fazia...
Lembra-se qual é que é o artigo que está confuso?
Portanto, estamos a falar na aplicação da lei do tempo, que é o artigo 32, no final, faz uma remissão para o artigo 894, sim. E para o 894, mas...
Está na página 90.
Na página 90 e depois o 94 está, o 80, está na 44. E nem na lei atual existe número 3 e nas alterações da PPL também não existe nenhum novo número. É? Quê? 800 e? número 2 do 893. O número 2 do 893. Pode ser confirmado isto, deixámos isto para confirmar. Pronto, como ainda temos, e como isto ainda, até ainda vai à comissão, deixámos isto para confirmar até à... É o 2 do 893, não é? Pronto, mas de qualquer maneira deixamos isto para confirmação, e temos sempre a reunião da comissão para resolver a questão. E, portanto, e temos que introduzir no preâmbulo, não é? O artigo, a menção ao artigo... Pronto, é exatamente.
No artigo 2º preambular temos que fazer referência ao 1650.
Pronto, no artigo 2º, no preâmbulo, era preciso fazer referência ao artigo 1650 do Código Civil, que é alterado e que não está referenciado.
Em relação ao título, aqui termina, e as regras da logística dizem que se deve acrescentar esta.
Pronto, temos aqui numa outra sugestão, tem a ver com logística. Portanto, na proposta de lei, no título, está... estabelece o regime do maior acompanhado em substituição dos institutos da interdição e da inabilitação. E depois a sugestão é que, conforme da logística, é que fique previsto no Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 47.344, 25 de novembro de 66. Portanto, só isso. Fazer a...
Não tem alterado.
Qual é a dúvida? Epá, isto, em última análise, levava inclusive a pôr as alterações todas ao Código Civil por aqui fora, não é?
É o único que não se põe. É? O único nunca se põe ao Código Civil.
Ao Código Civil?
Nunca se então... põe.
Eu proponho que haja.
As leia todas, uma a uma. Mas o conteúdo também. Ah, não é? Nesse... Ora bem, pronto, muito bem. Não é a parte que eu tenho que ler, pois não? Então, pronto, todos estão de acordo com esta introdução?
Sr. Deputado, quer falar na questão das leis eleitorais?
Ah, temos aqui um problema que era conveniente agora tentarmos encontrar uma solução que temos que articular. O que acabamos de aprovar altera 4 leis eleitorais. Assembleia da República, Presidente da República, referendo e autarquias locais. Exatamente. Só que há aqui uma outra questão, está a correr, e isto é uma vacácio legis aqui de 180 dias, conforme está aqui naquilo também que acabamos de aprovar. Está a correr um grupo de trabalho que altera as leis eleitorais, mas que só mexe em duas delas. Portanto, agora havia já alguns contactos com o grupo de trabalho, no sentido de ver como é que a gente articulava isto, porque obviamente isto vai, em princípio, ao plenário, tudo na mesma altura. Só que há aqui coisas de ajuste. Primeiro, são leis orgânicas, têm uma tramitação especial em termos de votação e sua aprovação, portanto, uma exigência de uma maioria absoluta. Segundo lugar, não sei, tenho reservas que o grupo de trabalho queira assumir para si a globalidade do nosso trabalho, porque eles não estão a trabalhar os 4 diplomas, estão a trabalhar só 2. Sobre os 2, tenho a certeza que assumem, que já falamos com eles. Sobre os outros, é que já têm reservas. Mas depois pode surgir aqui uma coisa que também é difícil, que é o seguinte. Eles estão a propor que aquilo entre no dia imediato, as alterações que dali vêm, vão entrar no dia imediato à sua publicação. Estas que resultam daqui estão com 180 dias. Se nada se fizer, corremos o risco de termos leis eleitorais diferentes, claro. Com entradas em vigor diferente no tempo, não é? Não sei se isto será uma boa... Será bom de todo, parece-me que não, não é? Vamos ter depois é um problema. Que eles põem-nas a entrar em vigor de imediato e as normas que elas resultam não estão em vigor, que são as do Código Civil. Imagina, até pode não ter problema nenhum se não houver eleições nos próximos 70 dias. É? Mas...
próximas eleições. em outubro de 2019. Porque se assim não for, é que o processo cai.
Então vamos lá ver. Podíamos partir daqui com um consenso de proposta ao grupo de trabalho, é que aceite o nosso pacote integralmente, não se preocupando com este, também não, em relação às outras duas que não trabalham, só a abrem para rever estes dois pontos.
Como?
Não percebi o que ele disse. Certo. Isso está consolidado com eles. Isso temos a abertura deles para isso. Hã? Exatamente. Mas vamos ficar depois com as leis de autarquias locais e referendo, que só vão entrar em vigor daqui a 70 dias. E a outra entra em vigor, diz.
Pedir para eles fazerem uma norma transitória e dizer, sim, que aquelas normas só entram em vigor quando este regime entrar em vigor.
No outro. Sim, por isso
não é
isso
nada
que
complicado,
dizer.
Sr. Professor.
Então, as normas.
É feito há imenso tempo.
Bem, a gente pode mandar isto com a recomendação de que isto é feito no pressuposto que já há eleições em 2019.
Está a ser feito naquele processo, na alteração das leis eleitorais.
Caía.
Cai se as eleições começam a alteração, porque aquilo tem procedimentos, se prolongam no tempo.
Mas a sugestão da Isabel é boa, podemos sugerir que o Rocha Andrade está com que eles lá ponham a norma transitória e resolvemos o problema todo. Então vamos exportar daqui, vamos assegurar o exportar daqui desta questão e ficam cá só estas duas, porque eles provavelmente não querem abrir, não vão querer abrir porque não discutiram o recenseamento e a. Sim.
Relativamente a isso, acho que nem sequer há necessidade, a não ser as duas normas que já estão e que têm a ver com os próximos atos eleitorais. Porque, havendo uma vacácio legis de 180 dias, como aqui está previsto, acontece que o que está em vigor é o regime atual. Não há aqui nenhum tratamento desigual, porque quanto àquele regime, há um regime que não está em vigor, ponto. Se houver eleições antes destes 180 dias, esperadas ou não, mas essa não é a questão. Se houver, quanto às duas outras eleições, se houver antes, aplica-se o regime atual. Portanto, eu não vejo sequer qual é, porque é que há de haver normas transitórias plantadas ali um bocadinho quase sem se compreender. Quando o novo regime ainda não está em vigor, aplica-se o regime em vigor e depois entram as leis quando têm de entrar, as normas quando têm de entrar, e estamos a complicar regimes, porque estamos aqui a tratar isto como se não houvesse legislação já quanto a estas situações. Acho que não se justifica. Mas isso é os riscos. Exatamente.
Porque ela prevê um. 6 meses. Ok. Pronto.
Então,
de qualquer maneira. Pronto, e autárquicas também não temos, só se caísse alguma câmara e referendos não há nenhum previsto. Só digo que não há previsto, não disse mais nada. Então, vamos consensualizar que vamos discutir, que vamos falar com o grupo do. Também isto é tudo no âmbito da mesma comissão. Do Grupo de Trabalho das Leis Eleitorais, que fazíamos a migração das duas da Presidência da República e dos aulas para o regime que eles estão a tratar, eles incorporam estas, as outras ficam aqui, depois a questão da discussão se há norma transitória ou não, eles avaliam, está bem?
Sim.
Ok?
Esta mantém-se lei orgânica porque fica com as duas.
Quê?
Esta mantém-se lei orgânica porque.
Pois, a única diferença, qual era a vantagem disto? Se a gente. Este diploma deixava ter a natureza de lei orgânica. Pronto, tudo bem.